emissora que ouvem vai dar o seu prefixo.
Você ouve Rádio São Paulo Digital. Pela internet. Em qualquer lugar do planeta. spfcdigital.com.br. A Rádio da Nação Tricolor.
A vida é a nossa maior viagem. Não use drogas. Você sabia? Quando um usuário consome cocaína, pode estar ingerindo, por exemplo, antitérmicos, cafeína, anestésicos e até vermífugos. Acesse www.antidrogas.com.br, site de conscientização sobre o uso de drogas.
Luz! Luz! Não acredito! Consegui! Inventei a lâmpada!
Ô, seu Thomas Edison, dá uma licença. Será que não dá pro senhor inventar a lâmpada fluorescente de uma vez, não?
Quê?
É, que essa lâmpada aí gasta muita energia. Além do mais, vai contribuir pra construção de centenas de usinas nucleares e a carvão que só vão agravar o efeito estufa.
Mas...
Ah, eu deixo o senhor patentear no seu nome, na boa.
Grandes invenções podem mudar o mundo. Pequenas dicas também. Troque lâmpadas incandescentes por fluorescentes. Saiba mais em greenpeace.org.br.
spfcdigital.com.br, o portal da nação tricolor.
Pensou em Rádio Web?
Pensou em Rádio São Paulo Digital.
Primeiro lugar em audiência. Primeiro lugar em audiência. Entre as rádios esportivas online, Rádio São Paulo Digital, a rádio da nação tricolor.
Você está ouvindo a Web Rádio São Paulo Digital.
Acompanhe diariamente a melhor cobertura são paulina na web. São Paulo Digital.
spfcdigital.com.br, o portal da nação tricolor.
Acompanhe com a equipe da Rádio São Paulo Digital todos os jogos do São Paulo ao vivo pela internet. Se você tem iPhone, pode baixar nosso app na Apple Store e curtir as transmissões onde estiver. É de graça. Seu celular tem sistema Android? Não tem problema. Basta entrar na Android Market e baixar o app do São Paulo Digital. Então não tem desculpa. Seja na internet ou no celular, a Rádio São Paulo Digital te deixa mais perto do tricolor.
Todos os dias, às 11 da manhã, você acompanha na Rádio São Paulo Digital o Tricolor em Notícias. Todas as informações do Tricolor Paulista em um programa feito para o torcedor são paulino. Então não se esqueça, de segunda a sexta, às 11 horas da manhã, ao vivo, Tricolor em Notícias.
A emissora que ouvem vai dar o seu prefixo.
Você está ouvindo Rádio São Paulo Digital, a melhor transmissão da internet. A rádio da nação.
Aumente o volume. Aumente o volume. Aumente o volume. Está no ar mais uma edição do Tricolor em Notícias.
Muito bom dia, bom dia, bom dia. Começou na Rádio São Paulo Digital, Tricolor em Notícias, desta quarta-feira, 12 de junho de 2019. Tricolor em Notícias, que acontece segunda a sexta, às 11 da manhã, na Rádio da Nação Tricolor, e também é o seu podcast no Spotify. E você pode ouvir também no nosso canal, no YouTube, a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer tempo, de qualquer lugar, hein? Tá bom? A partir de agora, as principais notícias do nosso São Paulo, mais querido do mundo, aqui pelas ondas da Rádio São Paulo Digital. Vamos lá para as manchetes desta quarta-feira, né? Dia 12. Já começa a Copa América, hein? Tem cobertura da Rádio Digital Esportes, da equipe Digital Esportes. Fiquem ligados aí que a gente vai passar essas novidades para vocês. São Paulo conclui a instalação dos novos telões no Morumbi. Arboleda defende médicos do São Paulo e despista sobre futuro. São Paulo realiza treino tático antes de embarcar para Belo Horizonte. Último São Paulino com mais de 10 gols no Brasileirão foi Aloísio, o Boi Bandido. São Paulo insiste na contratação de Dineno, mas busca outras opções no mercado. Essas são as principais notícias e manchetes do São Paulo, que você vai acompanhar a partir de agora e também no nosso site saopaulodigital.com.br. Vamos lá. Vamos lá, vou começar com essa dos telões. A gente já comentou ontem, né? Mas vamos falar aí dos telões. Eu tenho novidades sobre os telões também que eu vou falar pra vocês aqui já já, pra complementar essa notícia aqui, tá? Então São Paulo, a Copa América, se é superior e tal. Olha, essa matéria não tem a ver com o telão não, hein? O que, que é isso aqui? Eita! Aliás, lembrando aí o nosso apoio aí no nosso Léo Miranda. Ô Léo, dá uma olhada aí que o conteúdo não tem a ver, nada a ver com o título, tá? Dessa matéria aí, São Paulo conclui a instalação dos telões. Bom, de cabeça eu tenho informação aqui, tão suave, vou passar para vocês. Os dois telões foram testados, tá? Testados inclusive em relação à luminosidade também da nova iluminação do estádio, que também é de LED. Havia uma dúvida sobre aí a questão se essa nova iluminação ia atrapalhar, né, os telões, as pessoas enxergarem e tal. Bom, as tecnologias elas convergem, elas se equilibram, né? Então houve um ajuste aí para que isso não acontecesse, né? A tecnologia dos telões é sim realmente de ponta, altíssima qualidade. E como eu expliquei já nas redes sociais aí, cada telão pesa 15 toneladas. Não havia possibilidade, dentro de um projeto de um telão desse tamanho, suspender o telão. O telão realmente precisava estar em uma base onde suportasse esse peso. Então isso tudo foi feito, foi testado antes da instalação. Tudo foi feito e testado ali na arquibancada do Morumbi. Há um outro detalhe que ainda não foi divulgado, e vocês vão ver, estão ouvindo agora em primeira mão aqui, que é o seguinte: a Polícia Militar pediu ao São Paulo para fazer correções em relação à nova iluminação do Morumbi. Por quê? As arquibancadas, especialmente nos setores amarelo e vermelho, e laranja, desculpa, perderam aí a luminosidade, porque os novos refletores, eles miram apenas para o gramado, né? Os antigos, eles eram mais abertos, né? Eles tinham como é que chama? É vértice, né? É isso, né? Eles tinham a abertura, né, mais ampla, e as lâmpadas LEDs, elas são mais locais, elas conseguem ser quase que um canhão de luz, né? Então a Polícia Militar, por conta até do seu monitoramento de segurança no estádio, pediu ao São Paulo que providenciasse e ajustasse a iluminação para manter as arquibancadas iluminadas. Então, com o telão, uma parte foi resolvida, porque a parte onde estão os telões, a claridade do telão já vai proporcionar uma luminosidade muito boa para os dois setores, que seria a arquibancada antiga, a arquibancada azul e a arquibancada vermelha. Agora, para essas extremidades, justamente os setores de arquibancada que ficam atrás dos dois gols, o São Paulo instalou novos LEDs já está direcionado para esses setores. Então essa é uma novidade que a maioria ainda não sabe. Muita gente reclamou aí nos primeiros jogos com a nova iluminação a respeito disso. E o São Paulo fez esse ajuste a pedido da Polícia Militar. Outra coisa sobre o telão, assim, o São Paulo já tem várias empresas interessadas em anunciar e fazer ações através do telão no Morumbi. A boa e ótima notícia é que essas empresas aí já vão cobrir o custo que o São Paulo teve até agora com os telões. Ou seja, ele vai se pagar muito rapidamente, graças a Deus, né? É um investimento com retorno certo e garantido e vai ser muito rápido. Então tem várias empresas aí, algumas eu já sei, mas não posso falar. Não posso, né? Mas eu sei que são inclusive, estão bastante envolvidos com futebol, inclusive com clubes aí. Mas eu não posso revelar. Mas tem várias empresas que vão fazer ações muito legais com o telão, com os telões do Morumbi, tá? E essa publicidade vai bancar o custo dos telões aí rapidamente. Acho que 2-3 meses o custo do telão já vai ser bancado apenas pela publicidade nos próprios telões. É muito legal, né? Então sobre os telões é isso. Vamos lá para a próxima notícia. Arboleda defende médicos do São Paulo e diz pista sobre futuro. E quando diz pista sobre futuro, o zagueiro Arboleda defendeu os médicos do São Paulo nesta terça-feira após polêmica. Tony Ocampo, fisioterapeuta da seleção equatoriana, havia criticado o método de trabalho dos colegas que atuam na equipe paulista durante o tratamento de um estiramento na coxa esquerda sofrida pelo defensor. Após a integridade do departamento médico, após o integrante do departamento médico do Equador pedir desculpas, foi a vez do próprio zagueiro acalmar os ânimos, saindo em defesa dos profissionais do São Paulo. Eu respeito muito todos do São Paulo. Para mim eles são boas pessoas e bons profissionais. Minha lesão foi simples, apenas uma dor no treino. E aí falaram que eles são ruins, mas não. Acho que o problema é meu mesmo. E ainda rio aqui. Estou me sentindo bem, disse o zagueiro ao Sport TV. Prestes a iniciar a caminhada na Copa América, a seleção equatoriana está hospedada em um hotel em Belo Horizonte, onde faz estreia domingo no Mineirão, diante do Uruguai, às 19 horas, horário de Brasília. Os comandados de Renan, Dário, Gomes estão no grupo C e enfrentam, além dos uruguaios, chilenos e japoneses. O futuro do zagueiro após o torneio das seleções, no entanto, é uma incógnita. Aos 27 anos, Arboleda é visto pelo São Paulo como uma peça negociável, já que o clube precisa arrecadar dinheiro após quedas precoces na Copa do Brasil e na Libertadores. Ainda não sei. Não depende de mim. A minha cabeça agora está na seleção equatoriana, e no São Paulo, clube que eu respeito muito, que me abriu as portas. Estou muito contente em jogar pelo São Paulo, declarou Arboleda. Aí já viu, né? Quando o cara dá Mandar um beijo pra nossa Tati Musa. Beijo, Tati. Melhoras aí pra sua filha, viu? Pegou uma pneumonia ali, tadinha. Tá no hospital. Melhoras aí, Tati. Melhoras pra filhota também. Bom, próxima manchete desta manhã. São Paulo realiza treino tático antes de embarcar para Belo Horizonte. O São Paulo realizou nesta terça-feira seu último treino antes de embarcar para Belo Horizonte, onde enfrentará o Atlético Mineiro nesta quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro, jogo que você acompanha aqui pela Rádio São Paulo Digital. No trabalho fechado para a imprensa, Cuca comandou o coletivo pensando no próximo adversário. Depois de um trabalho de fortalecimento muscular comandado pelo preparador físico Carlinhos Neves, Cuca orientou o treino tático. Durante a atividade, o treinador realizou ajustes táticos para adaptar a equipe ao estilo de jogo do Galo, terceiro colocado no Brasileirão. O São Paulo viaja ainda, viajou na terça-feira, ontem, né, para Belo Horizonte. Hoje, quarta-feira, o Tricolor fará um último treino antes de enfrentar o Atlético Mineiro no período da tarde na Toca da Raposa, centro de treinamentos do Cruzeiro. No jogo desta quinta-feira, às 20 horas em Brasília, o São Paulo tenta encerrar uma sequência de 4 partidas sem vitória no Campeonato Brasileiro, com uma derrota, 3 empates e apenas um gol marcado no período. O duelo, claro, é válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro e será no Estádio Independência. Você acompanha a partir das 19 horas aqui na Rádio São Paulo Digital, narração de Thiago Soares, comentários de Valdir Costa, não teremos o Ricardo Leite, e as reportagens de Gabriel Furman. Penúltima notícia do nosso Tricolor em Notícias. O último São Paulino com mais de 10 gols no Brasileirão foi ele, Aloísio Boi Bandido, tá na China, né? O São Paulo tem o quarto pior ataque, aliás, do Campeonato Brasileiro. Com os mesmos 7 gols do Corinthians, o Tricolor só marcou mais vezes que o Fortaleza, Avaí e CSA, todos na zona de rebaixamento. Além disso, o time do Morumbi marcou apenas um gol nos últimos 4 jogos pelo Brasileirão. A última vez que o São Paulo balançou a rede foi com Alexandre Pato no empate por 1-1 contra o Cruzeiro no Morumbi pela 7ª rodada. Antes disso, o São Paulo havia perdido para o Corinthians em Itaquera e empatado sem gols contra o Bahia no Morumbi. Depois do empate com o Cruzeiro, o Tricolor não saiu do 0-0 com o Avaí na ressacada. Uma das principais esperanças do Tricolor para melhorar a situação do ataque é Alexandre Pato. O atacante é o artilheiro do time no Brasileirão com 2 gols e, além disso, foi artilheiro do time em 2 edições do campeonato, 2015 e 2014. Em 2014, seu primeiro ano no clube, o Pato dividiu a artilharia São Paulina no campeonato com o Luiz Fabiano, ambos marcando 9 gols. Naquele ano, Rogério Ceni e Allan Kardec marcaram 8 gols cada um. No ano seguinte, Pato foi o artilheiro isolado do time ao marcar 10 gols. Porém, o último jogador a ultrapassar a marca de 10 gols no campeonato foi Aloísio, em 2013. O Boi Bandido marcou 11 gols no Brasileirão, mas não chegou a brigar pela artilharia da competição. O maior goleador daquela temporada foi Ederson, dono de 21 gols pelo Atlético Paranaense. A última vez que um jogador de São Paulo brigou de fato pela artilharia foi em 2012, ele mesmo, Luiz Fabiano. Na ocasião, o camisa 9 São Paulino marcou 17 gols e só perdeu para Fred, que marcou 20 gols na campanha do título do Fluminense. Atacante, porém, ficou à frente de Neymar e do próprio Aloísio à época no Figueirense com 14 gols cada. Luiz Fabiano, inclusive, foi o último jogador São Paulino a ser artilheiro do Campeonato Brasileiro. Foi em 2002, na sua primeira passagem pelo Tricolor, o atacante marcou 19 gols e dividiu o posto com Rodrigo Fabri, do Grêmio. E para encerrar, bora lá. São Paulo insiste na contratação de Dineno, mas busca outras opções no mercado. Com problemas no ataque, o São Paulo busca um centroavante para completar o seu elenco. O clube tenta lados ao Racing da Argentina, mas está atuando hoje pelo Deportivo Cali da Colômbia. Segundo informações do site UOL Sport, o Tricolor não conseguiu avançar da maneira que esperava nas negociações e já estuda outras opções no mercado. O clube chegou a discutir a contratação de Ricardo Oliveira, no entanto, a transação não andou e o veterano de 39 anos permaneceu no Atlético Mineiro, inclusive fazendo o seu 7º jogo. O São Paulo cogita a possibilidade de parcelar os 3 milhões de dólares, cerca de 11 milhões e meio de reais, para obter a liberação do atacante argentino. No entanto, o clube não formalizou ainda uma proposta para o Racing, que não se mostra tão disposto a facilitar a transferência. O time do Morumbi não quer fazer um alto investimento, pois considera já ter gastado bastante nesta temporada para montar seu elenco com reforços como Pablo, por 26 milhões e meio, Tchê e Tchê por 22 milhões. Além de um novo camisa 9, o clube busca um lateral direito para completar seu plantel. As negociações com o Adriano do Beşiktaş, da Turquia, ainda seguem e as partes discutem as questões financeiras. Durante a pausa do Campeonato Brasileiro para a disputa da Copa América, a diretoria vai promover uma reformulação no time profissional. Alguns jogadores serão negociados a reduzir a folha salarial. Tem também aí uma informação que o São Paulo pode continuar fazendo aí do time lá de Portimão, lá do nosso querido Newton Nunes. O Portimonense, né? Vai ser o nosso parceiro na Europa aí para salvar alguns jogadores aí, colocar alguns jogadores em circuito. Então é isso, terminando o nosso Tricolor em Notícias. Na sequência teremos o Tricolor em Debate, comigo, Valdir Costa. Ele, garotinho, Fred Rezende também. E já a gente volta depois do intervalo, então. Amanhã a gente volta com o Tricolor em Notícias.
Que ouvem, vai dar o seu prefixo.
Você ouve Rádio São Paulo Digital. Pela internet. Em qualquer lugar do planeta. spfcdigital.com.br. A Rádio da Nação Tricolor.